Começa agora o Xadrez Verbal.
Boa noite, bom dia, boa tarde, caro ouvinte do Xadrez Verbal. Estamos começando mais uma edição. Semana passada, como vocês perceberam, o programa não foi ao ar porque o Felipe estava no desfile com os veteranos de 1972. Ele que é um paulistano com muito orgulho, com muito amor.
Para você que não é de São Paulo, teve um feriado no 9 de julho em São Paulo e aí por conta disso, na sexta-feira, os estúdios da Central 3 não estavam disponíveis e o Matias é um salafrário.
Eu sou um salafrário, mas vamos nos apresentar, né? Eu acho que quem já está ouvindo nessa altura já conhece a gente bem.
É, se você não conhece a gente, continue assim, entendeu? Se você já conhece, bom. Meus pêsames. Enfim, mas agora falando sério, né? Nós não tivemos aí problema semana passada, mas novamente, Matias, pessoas sentiram nossa falta. Sensacional
não
isso.
Não estamos sozinhos no mundo.
É, olha aqui.
Eu me sinto como Plutão, assim.
É, poxa.
A gente se afasta, mas o pessoal, volta.
Eu me sinto como Plutão, meu Deus. É um poeta. E inclusive, antes da gente começar, né, os recados tradicionais, além desse esclarecimento que, né, nós não tivemos não tivemos programa e esse retorno aí do pessoal dizendo que sentiu nossa falta, queria mandar um abraço aí pro nosso ouvinte André Bezerra Santos, que é piloto, e falou que o negócio de que rádios podem derrubar aviões, que você disse que era uma lenda, é uma lenda quando se trata dos grandes aviões, Boeings, Airbuses, que levam, né, das empresas aéreas. Os pequenos aviões de táxi aéreo, de empresas privadas, os teco-tecos, eles podem sofrer sim essa intervenção das rádios. Ele, inclusive, deu uma explicação muito técnica, bem completa, está lá no blog, no post sobre o último podcast, lá no blog xadrezverbal.com. Para quem quiser ver. Então, senhor Matias, você deve desculpas à comunidade aeronáutica brasileira, porque o senhor usou um argumento elitista, como se o único avião que importasse não cair é o avião ali da TAM, da Gol, né? O teco-teco que se ferre, que caia, né? O senhor é uma pessoa desprezível.
Tá bom, desculpa aí, André. Foi mal, cara.
Não, desculpa a toda a comunidade aeronáutica.
A toda a comunidade aeronáutica, desculpa, não era minha intenção.
Enfim, também queria mandar um abraço aí pro Alexandre Jovem Nerd e pro Dave Azagal, do Jovem Nerd, um dos principais sites aí de cultura, entretenimento, cultura pop do Brasil, que me convidaram para participar do Nerdcast sobre Batalha de Stalingrado, que foi ao ar esses dias, né? Inclusive, muita gente aí passou a conhecer o Xadrez Verbal graças a essa oportunidade, queria agradecer eles. Caso você seja das pouquíssimas pessoas que conhecia o Xadrez Verbal, mas não conhece o Jovem Nerd e o Nerdcast, vai lá dar uma olhada, eu publiquei também lá no blog. E, né, tem uma nota de falecimento essa semana que...
Não, isso vamos deixar pro final do programa.
Nada mais apropriado pro Matias.
Vamos deixar pro final do programa, porque a gente vai falar de coisa séria.
Tá bom.
Isso é sério, não vamos com esse tom falar do que aconteceu.
Que esse tom,
esse
mano?
Esse tom jocoso.
Que jocoso? Eu não falei nada jocoso.
Jocoso.
Não.
Tá, okay.
Jocoso o senhor.
É você. Enfim. Vamos jogar um Battlefield pra resolver isso aí. Batalha de Stalingrado, eu sou o Exército Vermelho.
O senhor é jocoso. O senhor desperta em mim os instintos mais primitivos.
Eu vou pegar cada palavra, vou fazer você engoli-las.
Eduardo Cunha, vai logo.
Tá bom. Vamos para o nosso primeiro giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia do dia 11, já que não teve programa na última semana, a gente está pegando uma notícia do sábado, né? Em relação à visita do Papa à Bolívia, ainda teve o rescaldo, né? Teve as consequências. Então, o Chile propõe retomar relações com o país, eles estavam há um tempo aí...
A Bolívia e o Chile não têm relações formais, né?
É, bastante tempo.
Um finge que o outro não existe, digamos assim.
Se ignoram, mas daí chega na Copa América...
Eu demorei para falar porque eu estava sorvendo um pouco de um líquido refrescante carbonificado. Caso você queira saber qual peça para a sua empresa de refrigerante preferida nos patrocinar, comprar publicidade aqui, que nós faremos muita propaganda.
O Evo Morales é um produtor indireto.
Mas pode ser vários. Mas enfim, o tour sul-americano do Papa, né, muita polêmica, né, um abraço aí pro nosso ouvinte Reinaldo Azevedo, né, mas enfim, um dos...
Não me representa.
Como disse
Não me representa.
Como disse aí o nosso Matias, né? Um dos rescaldos é que o Papa, né, tocou no assunto da saída do mar da Bolívia, né, um assunto que já falamos algumas vezes por aqui, e aí por conta disso o Chile e a Bolívia talvez virem amiguinhos novamente, porque eles são amiguinhos, mas fingem que não existe e tal, mas, né, falando sério, eles não têm relações diplomáticas formais.
Domingo, dia 12, Rússia pretende ajudar Grécia com fornecimento de energia. Gás.
É, gás e petróleo. A Grécia recebe gás russo por gasodutos que passam pela Ucrânia, né? Nossa querida Ucrânia, nossa querida estável.
Ah, de boa.
E também recebe petróleo que vem ali pelo Mar Negro. E a Rússia, né?
E passa pela Turquia, né?
É, ali, Bósforo, Dardanelos, uma região sussa. É, mas, enfim, né, nessa ânsia aí de querer fincar mais um pezinho político ali nos Balcãs, e mais especificamente no país da União Europeia, está cogitando fazer um precinho camarada aí nesse gás, nesse petróleo, dar um fornecimento a mais. Porém, tem gente que acha que quem vai salvar a Grécia vai ser a Rússia, que a Grécia vai entrar pro BRICS, alguma coisa assim. Eu acho improvável, a gente vai falar um pouquinho mais de crise grega, mas, enfim, talvez role um descontinho aí no petróleo.
Você viu aquele meme lá do BRICS?
Que BRICS?
O capitão BRICS?
Não vi.
Tem a foto dos chefes de Estado com a mão. Não. Aí, com a união tipo dos seus poderes, tipo forma o capitão BRICS. Missão agora é salvar a Grécia, então.
Entendi.
Do dia 13, segunda-feira, Hungria começa a construir muro na fronteira com a Sérvia. Tá aí os Balcãs que não deixam a gente sem assunto.
É o
Oriente Médio da Europa, né?
É, enquanto existe Balcãs e Oriente Médio, quem fala de política internacional não vai ficar sem assunto. Né? Mas eles estão construindo esse muro aí para deter um pouco a imigração irregular, porque chegam pela Sérvia muitos dos imigrantes que vêm da Turquia, que na verdade saíram das regiões do Líbano, da Síria, do Iraque, né? Não são sérvios, não são kosovares, né? Mas são pessoas do Oriente Médio que vão para a Turquia, da Turquia vão para a Macedônia, para a Sérvia, e de lá entram na União Europeia. E agora está essa construção desse novo muro, né? O segundo muro da União Europeia, né? Devemos lembrar do muro na fronteira entre Espanha e Saara Ocidental e Marrocos, né? Ali os enclaves espanhóis. Então, é o segundo muro aí, talvez, né? Mais um muro aí para lamentarmos a existência no mundo.
Vamos derrubar todos esses muros.
Castelos de areia.
Escavão abaixo. Do dia 14 do 7, terça-feira, deportações na República Dominicana podem trazer mais haitianos ao Brasil. E, ó, se você pensa que brasileiro não gosta de haitiano, é que você não conhece dominicano.
É, porque, né, pro nosso ouvinte aí que talvez não tenha pegado a referência, República Dominicana e Haiti dividem a mesma ilha, né? A nossa querida ilha de
Santo Domingo.
É o quê?
Era espanhola, depois Santo Domingo...
Um nome católico espanhol que vocês preferirem. Né? Eles dividem a mesma ilha, eles têm um histórico aí de conflitos, de um tentar anexar o outro, basicamente, e aí com a presença francesa, o Haiti se tornando um país francófono, aumentou essa diferença, né? E aí muitos haitianos que fugiram do terremoto em 2010 foram para a República Dominicana, né? Até por uma questão de continuidade ali da ilha. Só que a República Dominicana está endurecendo suas políticas de migração e talvez tenha essa possibilidade aí que acabe escoando para cá. É uma reportagem da BBC, bem interessante, bem grande. Fica aí a dica aí para o nosso leitor. Não é jabá, vai lá, digita no Google, sei lá, BBC, República Dominicana, haitianos, migração, vai cair lá. Bem legal, pode dar uma olhada.
E o... Eu citei essa questão com os dominicanos também, porque em 1937 teve o massacre do Pererrio, como ficou conhecido, né? O Pererrio é como a gente chama a salsa, se eu não me engano, a salsinha, e porque todos os haitianos que estavam em território dominicano nessa época, eram muitos, e o ditador, o Trujillo, ele era completamente anti-haitiano, até por uma questão racial. Então, as forças do governo do Trujillo, para saber se a pessoa era dominicana ou haitiana, porque não dava para saber somente pela cor da pele, já que existem muitos dominicanos de ascendência africana, eles pediam que a pessoa falasse Pererrio, E o francês não consegue falar com a mesma pronúncia. Ele fala Perreril. Uhum. Então, essa era a senha para executá-los.
Eu não conhecia essa história, bizarro, cruel.
Então, ficou conhecido, foram dezenas de milhares de vítimas do Haiti. Passando do Haiti, vamos para a cúpula do BRICS, sétima cúpula do BRICS, na nossa coluna aberta.
Coluna aberta.
Bem, como a gente já citou no programa, através do Capitão BRICS, os cinco chefes de Estado se reuniram na semana passada e eu deixo com o Felipe para falar os resultados diplomáticos desse novo encontro entre o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Tá botando a bomba no meu colo.
Eu tô. Não é nuclear.
Tá se omitindo.
Eu tô me omitindo porque eu tava na Argentina, a Argentina não faz parte do BRICS, então não tô sabendo.
Tá, tô na Argentina, vou me alienar, é isso, vou ficar lá.
As notícias não chegam lá, cara.
Assistindo o jogo do Chacarita.
As notícias do Brasil não chegam a nada, cara.
Entendi.
Até porque eles não sabem pronunciar o nome da Dilma, é Dilma.
Mas enfim, no último fim de semana aí tivemos, na verdade foi antes do fim de semana, né, mas nos dias 9 e 10 de julho, para ser preciso, nós tivemos a sétima cúpula dos BRICS, que foi na cidade de Ufá, não é Ufa, é Ufa, Ufá, tem acento, ela fica numa república russa que eu não vou me atrever a falar o nome, né, quem quiser ver a grafia tá lá no
blog. Tá se omitindo.
Não. Eu tô me omitindo, porque pior que falar esse nome, só seria falar esse nome com a boca cheia de farofa. Mas, enfim, é perto da fronteira do Cazaquistão. Enfim, a cúpula dos BRICS, ela teve alguns aspectos interessantes, outros aspectos que deixaram a desejar. Fazendo aí um balanço, né, uma coluna aberta, fazendo aí um resumão do que aconteceu aí pro nosso ouvinte ficar situado. As partes boas ou surpreendentes foi, primeiro, não foi uma cúpula reduzida ao país dos BRICS. Óbvio, a principal parte do encontro foi o encontro entre os cinco líderes dos países do BRICS, porém nós também tivemos cúpulas de alto nível com a União Econômica da Eurásia, que é como se fosse uma união econômica nos moldes, para dar um exemplo, da União Europeia.
É um eufemismo para a União Soviética, é isso.
Os mais maldosos diriam isso, mas eu não sou maldoso.
Sou eu.
Até porque ela não é tão grande. Né? Mas é uma região geopoliticamente muito interessante, né? É uma encruzilhada ali, digamos assim, né? A região da Eurásia é um conceito geopolítico muito, muito importante, muito debatido nas últimas décadas, especialmente após a Guerra Fria. Né? A guerra do Afeganistão, por exemplo, da OTAN no Afeganistão, está nesse contexto. E também tivemos o encontro paralelo também entre BRICS e a cúpula de cooperação de Xangai, que aí já envolve aspectos políticos, econômicos, até um pouco militares, né, exercícios militares conjuntos, que é bem maior, que envolve, por exemplo, também países do Sudeste Asiático. Então, assim, houve uma ampliação do diálogo do BRICS com outras instâncias, incentivados, obviamente, né, pelo fato dessas instâncias terem grande representatividade russa e chinesa. Né, no caso da cooperação de Xangai, são os idiomas oficiais do organismo, por exemplo. Outro aspecto interessante é que nós tivemos a declaração de Ufá, que foi uma declaração ao final do encontro, né? Você pode ler na íntegra no site do Ministério das Relações Exteriores. É muito grande, não sei se precisa ler, só se você estiver curioso, quiser estudar isso, enfim. Mas foi interessante porque eles abordaram diversos assuntos que antes não faziam muito parte do Fórum dos BRICS. O BRICS costumava ser sempre mais um fórum econômico, político, né, de reforma econômica, de integração econômica e também reforma política das organizações internacionais. Só que falaram, por exemplo, de Ebola, falaram de combate ao terrorismo. Vários países africanos tiveram pontos dedicados exclusivamente a eles, como Mali, República Centro-Africana, República Democrática do Congo. Deram várias alfinetadas nos Estados Unidos sobre a reforma da FMI, sobre guerra cambial no G20. Enfim, a declaração de Ufá foi um documento bem grande e teve esse aspecto legal, interessante no mínimo, vai, porque legal parece um juízo de valor, de ter extrapolado o que se conhecia como BRICS, ter abordado novos assuntos. terminaram a institucionalização do novo Banco de Desenvolvimento, que vai começar a aceitar seus primeiros projetos em 2016, né? Falaram dos investimentos em infraestrutura e tal. Agora, a parte mais tímida, mais comedida dos BRICS, meu caro Matias, é que não teve nada muito ambicioso. Em parte, por quê? Porque qual foi um dos tópicos ali dos BRICS? Foi o premier chinês, o presidente chinês, falando que sua economia está desacelerando, mas que não é preocupante. Foi a Dilma falando que o Brasil está em crise. Ela usou essa frase, entendeu? Então, assim, quando
o premier chinês foi pela saída mais fácil, a Dilma já escancarou.
Então, é engraçado, né? Porque muita gente diz, o governo quer esconder a situação de crise. Não, você tem a chefe de Estado falando no exterior, olha, o Brasil está no momento de crise, o que mais você quer? Entendeu? Mas enfim, ela falando que o Brasil está num momento de crise, mas que vai se recuperar, em 2016 as perspectivas são bem mais animadoras. E o Putin, no caso russo, né, sempre falando aí da questão das sanções internacionais, do diálogo com o Ocidente, a crise na Ucrânia, etc. Então, cada um, por conta dessa corrente, digamos assim, de eventos econômicos, né, a crise na Grécia também, fez com que não tivéssemos notícias bombásticas ou ambiciosas, como nós tivemos um ano atrás ao anunciar o novo Banco de Desenvolvimento, né, que foi institucionalizado extremamente rápido, né, já vai aceitar projetos novos, porém nós não tivemos nada muito bombástico, nada muito ambicioso ainda. Sobre a Grécia, falaram que é um assunto que deve ser resolvido dentro da União Europeia, porém, em respeito às questões, não podem se esquecer de questões humanitárias também, ou seja, né, indiretamente pediram para passar um pano aí um pouco na dívida grega. Então, fazendo um balanço da sétima cúpula dos BRICS, foi mais ou menos isso. Foi bom porque ampliou o diálogo, ampliou a abordagem de temas dentro do fórum, porém, não foi nada muito ambicioso, porque os países não estão num momento muito propício para isso. Ficou uma rima idiota, desculpem.
E em relação à África do Sul, que talvez seja o parceiro menos igual assim, em termos de crescimento econômico, né? Você tem uma população muito grande nos quatro países, a África do Sul... É um pouco escanteado. Qual tem sido o posicionamento dos sul-africanos em relação ao BRICS?
Então, a questão da África do Sul dentro do BRICS são dois. Né? O posicionamento político tradicional do BRICS, né, de você promover reformas das instituições internacionais, que inclusive colocaram na declaração de UFA, né, de que, olha, né, 70 anos da ONU, final dos objetivos do milênio, precisamos traçar os novos objetivos da ONU, inclusive um deles é a reforma das instituições da ONU, que é um eufemismo para falar o quê? Do Conselho de Segurança, da representatividade. A África sempre se colocou no BRICS, né, como assim, uma ponte para ela ser vista, finalmente, como a liderança africana. Né, porque... Você sempre teve uma... Né, você, em todo o continente, você tem uma disputa para ver quem ali seria o hegemônico. Né, se você estivesse nos anos 90, olhasse para a África dos anos 90, você apontaria ali países economicamente bombando, Egito, Líbia, Nigéria, África do Sul. A África do Sul quer consolidar essa posição de ser a líder da África. Tem esse aspecto político. E no aspecto econômico... Acontece, a África é um país que, assim como, por exemplo, como o Brasil, também tem sua economia muito presa à questão de commodities, de exploração mineral, e precisa desses investimentos estrangeiros. Então, o papel da África no BRICS, tradicionalmente, é esse.
E outra pergunta que eu faço também, em relação a... Você mesmo disse, e os próprios chefes de Estado falaram que vive um momento de crise, né? Não está nos seus melhores dias, e tem uma coincidência também que todos esses países sediaram recentemente os ditos mega eventos.
Grandes eventos esportivos.
A China com as Olimpíadas, a Rússia com as Olimpíadas de Inverno e a Copa do Mundo, a África do Sul com a Copa do Mundo, se preparando também para receber os Jogos do Commonwealth, a Índia recebeu os Jogos do Commonwealth e o Brasil entre a Copa do Mundo e a Olimpíada. Sob esse aspecto, e observando também a questão da Grécia, eu insisto nesse assunto porque eu não consigo dissociar a crise da Grécia com a realização dos Jogos Olímpicos. Isso foi discutido também? Teve um intercâmbio assim, nesse sentido?
Olha, na declaração de UFA, não me lembro de nada disso, a não ser no... Se tinha alguma coisa, era alguma coisa bem protocolar, né? Por exemplo, ao final eles agradecem o país que recebeu a cúpula e mandam um incentivo, um salve, né, para o país que vai receber a próxima. Sobre isso não tem nada, mas é uma articulação interessante, um raciocínio muito interessante o seu. Até porque, né, o FIFA Gate mostra também, né, que esse tipo de evento costuma vir com uma conta bem alta, né? A Grécia mostra isso também. E que a conta a gente sabe quem paga, mas a gente não sabe necessariamente todo mundo que ganha, né? Mas não teve nada no contexto do BRIC sobre isso, assim, que eu tenha visto, para ser sincero, Matias.
Aquela citação clássica do Caio Prado, né? A socialização das perdas e a privatização dos ganhos. Enfim, vamos passar agora para o nosso quadro das efemérides, Semana na História.
A Semana na História.
De julho de 1789. É isso mesmo, amiguinho. Revolução Francesa. Se você passou no vestibular, você deve saber essa data.
226 anos. Não é uma data redonda, mas a Revolução Francesa sempre estará no podcast Xadrez Verbal. Por quê? Porque a gente é comunista, petralha, bolivariano da ditadura gay. Não,
que é botar fogo na Bastilha.
Uma vez um cara no canal do YouTube falou isso. Não, porque a Revolução Francesa foi um evento comunista, porque quem fala de revolução é comunista, né? Porque a discussão era sobre revolução e golpe. A única revolução boa foi a dos Estados Unidos. Aí eu virei e falei, mas se tem uma revolução boa, como toda revolução é comunista? Ele falou, não, é uma exceção.
Exceção que confirma a regra. Tem muitos detalhes.
Tá aí, 226 anos da Revolução Francesa, que querendo ou não, para bem ou não, e aí depende do julgamento de cada um de vocês, mudou o mundo. Né? Segundo as palavras do Eric Hobsbawm, esse sim, um comunista
convicto,
de carteirinha. É uma revolução ecumênica, né, que tentou mudar o mundo. Também nós temos...
O próprio Legoff, que não era bem um comunista, mas um marxista, que indica o fim da Idade Média com a Revolução Francesa. Sim. Né?
Que pro Legoff tudo é Idade Média, né? Mas enfim. Também 31 anos a gloriosa Associação Atlética Acadêmica Oswald de Andrade.
113 anos o Esporte Clube 14 de julho, Leão da Fronteira.
Eu sabia que você ia falar isso. E um ano que eu não tenho vesícula.
Tá aí. Essa eu acho que é a efeméride mais íntima, né?
Pra criar uma conexão com o nosso ouvinte.
Vesícula é foda, né? Falando de Revolução Francesa também. 15 de julho de 1815, agora sim uma data redonda, aí que dá o fim da Revolução, né? Rendição de Napoleão.
200 anos atrás, a rendição de Napoleão, quando depois ele é despachado para a Ilha de Santa Helena, exilado, sem nenhum título, sem nenhuma prerrogativa, né? Ele se rende...
Título de louco, de Locke.
Mas, enfim, a rendição final de Napoleão, né? Ele se rende por um capitão inglês, não me foge o nome, né? No navio que ele é exilado para Santa Helena. Né? E é o fim aí do período revolucionário francês, por assim dizer, 200 anos aí redondinho da rendição de Napoleão.
E hoje, há 70 anos atrás, ou seja, 17 de julho de 1945, a Conferência de Potsdam.
A Conferência de Potsdam foi a considerada a última conferência dos Big Three na Segunda Guerra Mundial, né? Que são presentes os três líderes, Stalin, o líder do Reino Unido e o líder dos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Porque eu esqueci o nome deles? Não. Porque no caso das duas primeiras conferências, o líder dos Estados Unidos era o Franklin Delano Roosevelt, e depois é substituído pelo Harry Truman, seu vice-presidente, porque ele morre. E no caso de Potsdam, o primeiro-ministro Churchill é substituído durante a conferência, né? Porque nós temos as eleições durante a conferência. Então, seu adversário trabalhista assume o posto durante a conferência de Potsdam. Ela é muito importante, por quê? Porque ela é que vai definir o futuro da Alemanha, a divisão da Alemanha, a questão de se ela vai ser reduzida a um aspecto rural, as dívidas da Alemanha que serão perdoadas na década de 50, viu, Merkel? Né? Dá para perdoar a dívida também, mas enfim, mas isso é outro assunto. Mas, enfim, então aí 70 anos da conferência que decidiu o futuro da Alemanha e já traçou a Guerra Fria que viria.
É, e falando em Potsdam, eu não deixo de lembrar também do Babelsberg 03, time da cidade. Que,
meu Deus!
Que joga, inclusive, no estádio Karl Liebknecht. Não sei pronunciar direito, mas era um dos espartaquistas. E que nessa semana jogou um amistoso comemorativo com o Hapoel Tel Aviv. Porque são dois times cujas torcidas têm uma filiação esquerdista da ditadura gaysista mundial.
E Potsdam era a cidade onde ficavam os palácios da família real alemã, né? Inclusive, a conferência de Potsdam foi num palácio pessoal do príncipe da coroa alemão. Então, assim, Potsdam é uma cidade que depois ficou na Alemanha Oriental, né? Mas era uma cidade imperial, por assim dizer. Ficou na Alemanha Oriental? Ficou na Alemanha Oriental, né?
É, ficou. Bem, vamos passar agora para o nosso match. Parlamento da Grécia aprova acordo com os credores. Eu acho que nunca a Grécia teve tão em evidência, tantas pessoas falando da Grécia quanto esse momento, porque, como a gente disse no programa anterior, esse é um assunto de interesse global mesmo.
Sim,
é um
interesse global.
E acredito que vai criar uma tendência daqui para frente.
Com um amigo meu, né, o Thiago Leite Miranda, né, futuro diplomata, fez uma piadinha anacrônica no Facebook esses dias, mas manda um abraço aí para ele, né? Falou que a última vez que se falou tanto numa semana só sobre Grécia e Irã foi na época do Alexandre o Grande. Mas enfim, tivemos aí o acordo, né? Que inclusive foi votado hoje no parlamento alemão. O parlamento alemão aprovou hoje, o parlamento francês também aprovou hoje. São os dois principais parlamentos que devem aprovar, porque são os dois maiores aportes financeiros, né? Mas enfim, o parlamento da Grécia aprovou o último acordo, que foi uma espécie de pegar ou largar dos credores, o Tsipras aceitou.
Caiu o movimento.
Você já vai entrar nessa polêmica. É, mas enfim, o Tsipras aceitou, levou ao parlamento grego, que a sua coalizão tinha maioria, né, e considerava-se que se o parlamento não aceitasse, era o fim do governo de Tsipras já, mas enfim, o parlamento aceitou, porém já tivemos um racha no Syriza.
Né, que talvez acabe, o Syriza está
tá em vias de acabar. O Syriza era uma coalizão, uma coligação, melhor dizendo, né, de vários partidos. Mas, enfim, tivemos um racha já no Syriza e o parlamento grego aceitou o último acordo, as últimas determinações dos credores. E para o Matias, o Tsipras traiu o movimento. Fala aí, Matias.
É isso aí. Eu tô com a Zoe Constantopoulou. Eu tô com ela. Mas, enfim, eu entendo também a posição do Tsipras, porque... Ele foi encurralado, né? Ele foi posto contra a parede e não tinha muito o que fazer na posição dele, justamente por conta da tal governabilidade, que é um mal também universal, seja na Grécia ou no Brasil. Então,
tem PMDB na Grécia?
Deve ter. tem lá o outro partido lá, como é... A Era Dourada?
A Aurora Dourada.
A Aurora Dourada.
Não, mas esses são os nazistas.
É o PMDB do mal. Mas, enfim...
Voltando a falar sério.
Momento muito delicado da Grécia, mas acredito que realmente era o que o Tsipras tinha que fazer para manter o governo.
Segundo ele, no pronunciamento ao parlamento, ele fez o que foi humanamente possível. Só que qual é a grande questão aqui? É que assim, fazendo uma comparação bem singela, digamos assim, bem simplória, melhor dizendo, dos acordos, os acordos que existiam antes, as propostas que existiam antes, que foram levadas ao referendo, elas exigiam menos da Grécia, porém ofereciam menos. Eram vistas como um paliativo. O acordo atual, ele vai dar acesso à Grécia ao chamado fundo de resgate, né? Ou seja, a Grécia vai receber um aporte de dinheiro maior, porém vai demandar muito mais do governo da sociedade grega. incluindo aí alguns temas que são vistos, por exemplo, né, o Paul Krugman, né, um economista vencedor do Nobel, né, o cara só ganhou o Nobel, né, ao contrário da Mariana Ramos, que ainda não ganhou, mas enfim, ele disse que são demandas que fazem uma intervenção na soberania grega. Então, assim, a diferença é mais ou menos essa. Antes você tinha que fazer menos para ganhar menos. Agora você vai ganhar mais, mas vai fazer mais. Fazendo uma comparação bem aí, singela. E para você, devia ter feito o quê, então, Matias? O que você faria no lugar do Tsipras?
Eu teria feito
Além de gaguejar.
Eu tô me sentindo na pele do Tsipras mesmo. Eu não vejo outra alternativa. Mas eu vi uma entrevista esses dias do ator, o Jeremy Irons.
Sim.
Mais conhecido como Scar, no Rei Leão. É ele que empresta a voz original.
Eu sei que entrevista que é.
Para uma TV portuguesa, uma justamente. TV. Porque
e ele é irlandês.
Não, ele é inglês, mas mora na Irlanda. E o questionamento maior que ele faz, justamente, são os credores, né? Quem são esses credores? A gente fala tanto no nome deles, mas não aparece. E é justamente isso que tem que vir a público. Para quem que a Grécia está devendo? Quanto que ela está devendo?
Sim.
Porque esses valores, eles são simbólicos, né? Praticamente. Porque você não tem o nome desses credores. Muitos deles são forjados. Então, acaba sendo uma discussão que envolve todo o mercado financeiro e quem está sofrendo é o povo grego, que foi para as ruas esses dias com toda a razão para protestar. Então, o meu questionamento é isso. Quem são os credores da Grécia? Isso tem que vir a público.
Então, só uma observação e um abraço para o meu amigo, nosso ouvinte, Luiz Renato Oliveira Périco. Ele disse que essa entrevista do Jeremy Irons, ele foi antissemita, porque ele faz o comentário lá do Shylock, né, que é o personagem do Mercador de Veneza, e ele foi meio paranoico também. Então, só colocando aqui, né, que...
Bem, mas se você acompanha a carreira do Jeremy Irons, ele sempre foi paranoico, aquela cara de doido dele.
Mas, enfim, essa questão que você falou é bem interessante, porque o que acontece? No programa anterior, duas semanas atrás, a gente sacaneou o FMI, né, a gente falou aqui que...
E agora o FMI vem...
O FMI
tá ajudando a Grécia
agora. O último relatório oficial do FMI, tipo, é um PDF de 200 páginas. Eu só li a introdução e a conclusão, que nem eu fazia na faculdade. Mas, assim, eles falam...
Dava o Ctrl F pra buscar a palavra-chave.
Mas, assim, um relatório final, entendeu? Não é, tipo, uma fonte anônima, um documento oficial do FMI, falando que a dívida grega precisa ser auditada e que 30% dela deveria ser perdoada, porque foi construída a partir de fraude financeira e especulação. 30%, velho. 30% de muita grana. 30% já é uma parcela grande em qualquer situação. Né? Se você for comprar um notebook e tiver lá 30% de desconto, você já vai pensar diferente. E estamos falando de muita grana. Então, assim, o próprio FMI teve isso, e dentro da União Europeia nós tivemos uma queda de braço. Né, entre Hollande e a Merkel. Os mais radicais dizem que a Merkel...
Ela fez o Hollande chorar.
Não. Ela fez a menina palestina chorar. Mas assim, libanesa. Mas assim, fontes anônimas, né, dizem, né, que usando um termo não muito científico, né, mas que a Merkel ficou puta com o Tsipras, porque o Tsipras esperou o referendo, teve o referendo, e o Tsipras não fez oferta. O Tsipras simplesmente ficou esperando o que ia acontecer. Ela ficou puta com isso.
Ele quis jogar o povo contra a União Europeia. E o que a União Europeia fez...
Um já estava contra o outro.
Na figura da Merkel, foi jogar a União Europeia contra...
Mas assim, a Merkel estava puta e a posição
imagina alemã... Imagina a Merkel puta.
A posição alemã era de tentar, no mínimo, suspender a Grécia da zona do euro. Entendeu? Não queria o diálogo. O Hollande... teria, não, né, com muito tato, imagino eu, conseguido articular aí esse novo acordão, né, inclusive a França agora vai pagar uma parte da conta, uma boa parte da conta, querendo, melhor dizendo. Então chegamos nesse novo acordo, mas teve uma queda de braço, inclusive, dentro da União Europeia. E aí, novamente, foi o que você falou no início,
é um assunto de interesse global. Por quê? Porque afeta a cotação do euro, que vai afetar a economia europeia, que afeta a economia do mundo inteiro, inclusive a sua, caro ouvinte.
Não, mas não só isso, né, no resultado direto, mas indiretamente também, nas próximas negociações de dívida, como você, a gente estava falando antes do programa, em relação aos países bálticos, que talvez sejam, a Letônia principalmente, seja a próxima Grécia, esse é um laboratório. A Grécia está servindo de um laboratório econômico. E já se provou que a austeridade no modelo grego não funciona.
Então, porque tem algumas questões que devem ser levantadas, mas que é o seguinte, a crise de 2008, que fez Espanha, Portugal, Irlanda e Grécia, e em menor grau a Itália, quebrarem, ela foi uma grande prova de fogo para o euro, para a União Europeia, porque várias das instituições que foram criadas recentemente não existiam. Você tinha uma moeda comum para diversas economias totalmente diferentes. Então você criou o Euro Summit, você criou a política, uma tentativa de política unificada fiscal por conta da crise. Então, quando você fala que a Grécia é um laboratório, é perfeito, porque o que está acontecendo na Grécia vai servir ou para fortalecer o euro, ou então para saber como será lidada situações futuras parecidas. Né? E devemos lembrar, não existe, e teria sido uma oportunidade perfeita para isso. Dá para dizer até que, de certo modo, perderam o bonde da história. É, mas essa coisa da a União Europeia, o plano europeu, o projeto europeu, é até a década de 50 do século XXI, em até 35 anos, se tornar pelo menos uma confederação, né, se tornar um país unificado. E teria sido uma oportunidade perfeita. A Merkel, há um tempo atrás, 2013, se não me engano, ela falou que entrar na zona do euro é abrir mão de uma parte da sua soberania. Ou seja, já nessa construção de uma Europa, né, os Estados Unidos da Europa, como eles gostam de brincar. Teria sido uma situação perfeita, toda essa discussão sobre a Grécia, a crise de 2008, para você criar como se fosse um Ministério da Fazenda do euro. Uma gestão só. Porque você tem uma moeda gerida entendeu? Você tem o Banco Central Europeu, você criou o Euro Summit, você criou o Mecanismo de Estabilidade Fiscal, porém, poderiam ter institucionalizado ainda mais. Mas, enfim, né? Como você disse, é um laboratório, né? E talvez o laboratório pegue fogo, não sabemos. Mas, resumindo, para você, o Tsipras terá um movimento. Para mim, ele foi pragmático. Ele fez o que...
Não, eu falo isso porque é claro que...
O professor doutor da USP, muito querido, Henrique Carneiro, que está na Grécia até esses últimos momentos, estava participando das manifestações, também concorda com você, acho que se prostraiu o movimento. Inclusive, tem uma manifestação contra o novo acordo, que foi reprimida com muita violência esses dias em Atenas. Né? Mas, enfim, é uma perspectiva válida, né, de trair o movimento.
Não, claro, e eu entendo o pragmatismo do Tsipras na posição dele. Ele não é tão radical quanto outros setores do
Syriza.
Do Syriza, perfeito. Mas, claro que, como o mundo todo tá de olho nessa questão, eu sempre vou optar por uma situação radical. Porque do jeito que as coisas estão indo, e a Grécia já passou, novamente falando, por essa questão da austeridade, o povo grego já vem sofrendo muito com uma crise que foi construída nos escritórios. Justamente, o povo grego, se é um laboratório, eles são a cobaia.
Pode ser. É uma perspectiva válida.
Então, nisso eu estou pensando numa questão mais humanística mesmo.
Matias Poeta. O povo grego é uma cobaia. Não, ficou bonito, falando sério.
Vamos bonito, ok. Então, já saindo do helenismo da Grécia...
Vamos para a Pérsia!
Vamos para a Pérsia agora. Chama o Alexandre o Grande, porque vai ter o cheque.
Cheque.
Ai, o tango. Que saudade de Buenos Aires.
Meu Deus.
Anunciado acordo nuclear entre P5 mais 1 e o Irã. P5 mais 1 era o nome de banda?
Não, P5 mais 1 era uma boy band porto-riquenha dos 80. Não, tô brincando. P5 mais 1 são as cinco potências do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha, barra União Europeia. Né, a União Europeia e também a Alemanha, porque a Alemanha e o Japão são considerados, né, potências nucleares dormentes. Isso quer dizer o seguinte: eles só não fazem a bomba porque eles não querem. Se eles quiserem, eles fazem amanhã. Né, não é que nem o Brasil, que se o Brasil quiser, ele faz, sei lá, em 6 meses. A Alemanha não, a Alemanha faz amanhã. Entendeu? Se eles resolverem fazer a bomba.
Se já não fizeram.
Polêmica!
Por isso que a América tá falando grosso.
É, amigo. É, vai vendo.
Ela é um ciborgue. Mas enfim, tivemos aí o anunciado, o acordo nuclear entre o P5+1 e o Irã. Você também ficou por fora desse assunto?
Ou não? Tô. Não chegou na Argentina.
Tudo que envolve ali o Oriente Médio e tal, você não curte, né? Você é um cara ali, filosofia clássica, Sócrates, Platão.
É isso aí.
Pitágoras.
Um gênio.
Um abraço pra você que usa báscara no seu dia a dia. Quero te conhecer porque, olha, depois que eu prestei vestibular...
Desde 2005 eu não uso.
Depois que inventaram smartphone com calculadora, jovens, entendeu? Podem dormir na aula. A não ser que você vá ser engenheiro. Aí não durma porque o prédio não pode cair. Mas enfim, resumindo aí, nós tivemos, após anos de negociação e após 3 adiamentos do prazo final, né? Inclusive um deles nós noticiamos aqui, né, o anúncio do acordo nuclear entre as potências ditas ocidentais, não ocidentais, né, entre o P5+1 e o Irã, né, as partes técnicas do acordo são muito, muito detalhadas, muito científicas. Inclusive, um dos motivos que as negociações demoraram tanto é porque não foi uma negociação só política, foi uma negociação científica também. Tinha muito cientista dos dois lados, né? Falando lá, sei lá, do enriquecimento do urânio a 22,39%, e aí o isótopo. Você lembra o que é um isótopo?
É o time de beisebol de Springfield.
Puta, é mesmo, isótopos. Um abraço aí pro nosso ouvinte de Springfield. Né? Tem umas 15 Springfield, né? Então, alguém tá ouvindo
alguém.
Em Springfield. Né? Tem Springfield no Brasil? A gente podia fundar uma, né?
Vamos. Aí abre uma usina.
Abre uma usina nuclear.
Chama o José Serra.
Põe você de Mr. Burns. Enfim, eu viro Flanders.
Canhoto?
Mas enfim... Então as partes técnicas do acordo, se vocês quiserem ver, vocês podem procurar as notícias, podem entrar lá no blog, tem link também, tem uma coluna minha no Opera Mundi sobre isso, né? O Opera Mundi, né, que é um site que está gerando alguma polêmica aí, né? Já me acusaram de receber dinheiro do PT por escrever para o Opera Mundi, né? Mal sabem eles que eu... Enfim.
Petalha!
Mas. Não, é sério, é uma coisa meio até canalha de se falar, né? Mas tudo bem. Mas voltando.
Na internet, amigo.
Mas voltando aqui ao nosso tópico, aqui a gente vai falar das consequências políticas desse acordo. Né? O Obama saiu como o grande líder mundial, fez um anúncio de 15 minutos, né, em vídeo. Eu não sei se chegou a passar na TV, acho que passou na TV americana editado. Mas se você entrasse lá no canal do YouTube da Casa Branca, tinha lá 15 minutos. E é bizarro, porque ele passa 15 minutos falando com o Joe Biden parado, calado atrás dele. É muito esquisito, cara. Pô, assim, se você vai pôr o cara...
Você já ouviu vídeo, o Joe Biden falando?
Então, aí que tá. Ou ele abre a boca, ou ele não fica ali. Porque é esquisito.
Porque...
Ele fica 15 minutos em silêncio.
Depois do Bush...
Ou então acenando
que foi
a cabeça.
Um dos piores oradores da história da Casa Branca, você tem o Obama, que é um baita orador.
Sim.
E o vice dele não fala, não, parece que não precisa falar.
Entendeu? Mas assim, se é pra ele ficar quieto, tira ele do vídeo, mano. Dá agonia. É isso, dá agonia. Você vê a pessoa 15 minutos parada ali, quieta, entendeu? Mas enfim, o Obama falando, né, que o mundo saiu mais seguro graças à liderança americana... Né, aqueles papo de destino manifesto, papapá.
Polícia do mundo. Né?
Mas ele mandou um recado também endurecido. Falou, né, que o acordo com o Irã não é baseado na confiança, é baseado na verificação. Fez uma explicação técnica pro público. Falou de questões aí de que o Oriente Médio se torna mais seguro. Mandou um recado pro Congresso americano, né, de maioria republicana. Falou que ele vetará qualquer tentativa do Congresso de interferir no processo. E por que o Congresso poderia fazer isso? Porque, além de ser de maioria republicana, poderia encher o saco, aí chegamos a um dos grandes perdedores da situação, que é o Benjamin Netanyahu. E por que eu falo do Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel? Eu não falo
que
do país
antissemita.
Israel.
Que você é antissemita.
Não. Eu não falo do país. Eu posso até ser anti-likudista. Likud é o partido dele. Eu até aceito essa afirmação aí. Mas, enfim, Mas por que eu falo o primeiro-ministro e não o Estado de Israel? Porque, assim, alguns meses atrás ele fez o papelão de ir ao Congresso americano a convite da bancada republicana, só que sem passar pela Casa Branca, que é visto, no mínimo, como uma descortesia. Né? Porque estamos falando de um líder estrangeiro. Quem mantém relações entre países estrangeiros são os executivos. Então ele foi lá, falou, pediu para o Congresso americano vetar qualquer acordo, que seria um absurdo, porque qualquer acordo vai permitir ao Irã de fazer a bomba. Isso foi a gota d'água para o Obama não deixar de ouvir o Netanyahu. Israel não participou das negociações, ou seja, foi um acordo negociado por 2 anos, mais ou menos, cuja reta final foi agora em Viena, após o protocolo ali de Lausanne. Né, que eles ficaram, sei lá, 2 meses, 3 meses quase em Viena, sem nenhuma participação israelense. Por quê? Porque o Netanyahu, com sua postura radical, conseguiu isolar Israel numa negociação que é diretamente ligada aos interesses de Israel. Estamos falando do programa nuclear do Irã, um país que até poucos anos atrás era governado por um cara, governado entre aspas, né, o fantoche era um cara, que falava que tinha que destruir Israel do mapa.
E é justamente essa a pergunta que eu queria fazer. Você disse que o acordo está sendo tecido há 2 anos, e daí eu acho que tem que valorizar a figura do Hassan Rouhani.
Então, a gente já vai falar um pouquinho dele. Mas enfim, primeiro...
Porque eu não imagino um encontro, por exemplo, do Ahmadinejad com o Dick Cheney, por exemplo.
Mas assim, o que acontece? Primeiro, temos que fazer aqui um lembrete para o nosso ouvinte. O Irã é uma república teocrática. Né? Quando se fala da ditadura gay, não existe nenhuma ditadura gay no mundo. Mas existe teocracia no mundo. Uma delas é o Irã. E quem... O presidente...
República Islâmica do Irã.
O presidente do Irã... Ele não tem todos os poderes que um presidente normalmente teria. Quem detém esses poderes é o chamado Conselho dos Guardiães, que é formado por clérigos, cujo chefe é o Ayatolá.
Khamenei.
Atualmente. E qualquer candidato, ele tem que ser aprovado pelo Ayatolá. Então, assim, você nunca vai ter um cara muito dissonante, mas, ao mesmo tempo, você nunca vai ter um cara com muita autonomia. Então, assim, o presidente do Irã, ele é quase um... Ele é quase um diplomata de figuração, assim. Ele serve para representar o Irã, mas ele não governa, de fato, o Irã. Mas, enfim, só terminando aqui. O Netanyahu ficou com esse discurso radical, né, de que qualquer acordo com o Irã era um retrocesso, inviável, que não deveria se negociar com o Irã. Isso causou um isolamento do seu país, um isolamento do seu governo. O líder da oposição já disse que o Netanyahu, ao prejudicar Israel nessa intensidade, deveria, se tivesse alguma cara de pau, renunciava. E, finalmente, o Obama deu uma indireta em Israel nesse pronunciamento. Né, o Obama falou, não, nossos aliados de Israel, segurança, papapá. Mas, mais pra frente, ele falou que o acordo com o Irã é um dos passos para transformar o Oriente Médio numa região livre de armamento nuclear. Sendo que todos nós sabemos que o Israel tem a política chamada da opacidade nuclear. Que é, eles não falam que tem, mas também não falam que não tem. Todo mundo sabe que eles têm, isso já foi denunciado lá na década de 70.
Ao contrário do Iraque, que diziam que tinha, mas não tinha.
E principalmente, o Irã não é signatário, o Israel, desculpa, não é signatário de nenhum acordo internacional sobre armamento nuclear. O Irã é um dos signatários originais do Tratado de Não Proliferação, o TNP. Israel não. Israel nunca assinou nada sobre isso. Não é nem que, por exemplo, a Índia assinou uma época e depois denunciou. Israel não. Israel nunca assinou. São 3 ou 4 países que nunca assinaram o TNP. Israel, Coreia do Norte, Vaticano. Né? Temos ogivas nucleares na Basílica de São Pedro.
Eu não duvidaria.
Mas, enfim. Então, assim, fomos direto até a Israel falar que você quer um Oriente Médio livre de armamento nuclear. E, finalmente... Como você disse, o grande vencedor acabou sendo o governo do Irã, o Irã. Por quê? Porque não apenas vai conseguir manter o seu programa nuclear, mas porque ele deixa de ser um pária internacional, por assim dizer. Ele vai conseguir descongelar muita grana, mais de 100 bilhões de dólares que estavam congelados no exterior por conta das sanções, né? Porque a contrapartida é o levantamento das sanções, se o Irã obedecer às fiscalizações. Vai voltar ao mercado de petróleo mundial, mercado de petróleo internacional. Em 5 anos, acaba as sanções sobre armamento convencional do Irã. Ou seja, o Irã vai poder voltar a se rearmar, manter suas forças armadas em estado de prontidão, que, inclusive, eu vejo isso como uma tentativa dos ocidentais conseguir um futuro aliado na luta contra o Estado Islâmico. O Irã já participa dessa luta, né? E finalmente, tem um outro Estado que saiu muito prejudicado, que é a minha análise que foi publicada no Opera Mundi. Prejudicado não, né? Mas que se viu como perdedor, que é a Arábia Saudita. Que a gente já comentou aqui no nosso podcast.
O principal aliado dos Estados Unidos.
Mas mais que isso, é o principal antagonista do Irã.
Sim, porque questão religiosa.
Exatamente, porque Israel nem tem relações com a Arábia Saudita, Israel não tem relações mais com o Irã. Mas Arábia Saudita e Irã são dois países islâmicos, porém um tem um projeto de poder de influência sunita e o outro xiita. E esses dois estão em conflito hoje, tanto no Líbano, né, o Irã apoia o Hezbollah, e a Arábia Saudita, outro dia, forneceu 3 bilhões de armamento para o exército regular libanês, que é sunita. E também agora o conflito no Iêmen. Também é um conflito entre Arábia Saudita e Irã. Então, assim, fortalece o Irã na região, vai fortalecer economicamente, politicamente, fortalece a imagem do Obama, isola o Netanyahu e se torna uma potencial ameaça para a Arábia Saudita, que estava ficando quase hegemônica ali na região. É um projeto sunita de poder. Então, assim, o jogo de peças ali no tabuleiro do Oriente Médio ficou bastante modificado aí com esse acordo, que, lembrando, precisa o Irã cumprir as exigências, que são exigências técnicas, vocês podem ver no blog, nas internets.
Bueno, vamos passar agora para o nosso segundo giro de notícias.
Giro de notícias.
E começamos em Teerã, né? Já que o Reino Unido anuncia que planeja reabrir neste ano embaixada na capital iraniana.
Desde 2011 o Reino Unido está sem embaixada lá, por conta de... teve uns protestos lá e depredaram a embaixada. A relação entre Reino Unido e Irã sempre foi um pouco complicada, né? Teve o episódio dos reféns também, que o SAS interviu um tempo atrás. Mas enfim, mostra isso, né? Que o Irã está voltando ao cenário internacional, está deixando de ser visto como o eixo do mal, né? Resgatando o nosso querido George Bush. Inclusive, temos a possibilidade.
Jewish, evil Jewish.
Né? Temos a possibilidade de termos mais um Bush na Casa Branca, né? Dentro de 2017, o, né? o Jeb Bush. O irmão mais novo. Né? Mas enfim, o Irã e o Reino Unido reabrindo a embaixada. O Obama disse que as relações ainda são instáveis, né? Seria muito otimismo pensar nisso. Mas o Irã está deixando de ser um par internacional. Isso é fato.
Bueno, ontem, Estado Islâmico ataca navio militar egípcio na Península do Sinai. Ontem eu digo dia 16, já que estamos gravando na sexta-feira, dia 17.
É bom contextualizar. Enfim, vão ter duas notícias sobre o Estado Islâmico. Essa primeira eu coloquei por quê? Porque é uma região tradicionalmente muito instável, né? Fronteira entre Egito e Israel. Não estamos falando de pouca coisa. E aí já se fala em um braço egípcio do Estado Islâmico. Então é uma região bastante combustível, digamos assim. E aí nós tivemos a primeira operação, e uma operação voltada justamente contra as forças militares do Egito, que são, né? Aí é um rescaldo, pode ser um rescaldo ou uma radicalização da repressão à Irmandade Muçulmana que nós temos no Egito atualmente, que era um partido.
Do norte da África, vamos passar para o ocidente do continente, já que hoje um ataque suicida matou ao menos 60 pessoas na Nigéria.
Ontem, hoje,
em dois dias.
São ataques que, pelo menos enquanto até agora no nosso horário de gravação, não tiveram autoria assumida. Especula-se, óbvio,
Boko Haram,
que é um braço do Estado Islâmico agora, né? O cara jurou vassalagem ao califa de Bagdá, bagulho totalmente medieval. Mas tem um outro aspecto mais cruel ainda, porque os dois ataques suicidas foram feitos com mulheres bomba. Especula-se que eles estão usando reféns como bomba, né? Que eles raptaram várias garotas, várias mulheres. Né, especula-se que eles estariam usando reféns como bomba, o que é mais
escroto, covarde ainda.
Mais escroto, covarde ainda, com perdão da palavra.
E notícia de última hora aqui, breaking news! Mercosul assina protocolo para adesão da Bolívia como membro pleno do bloco.
É, vai passar a vigorar a partir do ano que vem, né? Atualmente nós estamos tendo, já diria a atendente da TIM, a cúpula do Mercosul em Brasília, né? Inclusive, acho que minha querida amiga Irina está trabalhando nela, mas a Irina é que é futura chanceler. Só não digo que ela vai ser a primeira mulher chanceler do Brasil, porque espero que até lá tenhamos alguma, né? Mas, enfim, nós estamos aí com a cúpula do Mercosul, assinar o protocolo de adesão, que vai passar a vigorar ano que vem, né? Até porque também precisa aí das ratificações e tal. Mas, enfim, você gostou da notícia, Matias?
Adorei.
Você que gosta da Bolívia, gosta do Evo.
Sou fã.
Gosta do crucifixo comunista.
Sou total.
É.
Bolivariano até o osso.
Agora vamos driblar.
Vamos driblar, ter uma alegria.
Alegria ousadia.
Ah, eu adoro esse momento, que é novo, mas já está cativando os nossos corações, né? De novo.
Neymar é o nome dele.
Mais uma vez.
Neymar é o nome dele.
Ah, eu gostaria de ter alguém que me amasse como o Galvão ama o Neymar. Mas eu tenho. Um beijo, Maíra. Que me ama, que me aguenta. Então vamos para a sessão Menino Neymar.
É, o Menino Neymar, né? Para o nosso ouvinte chegando agora, né? Ainda é uma sessão, segunda vez que colocamos. Por que a sessão Menino Neymar? Inclusive, teve um cara numa comunidade do Facebook que cornetou. Falou que era sensacionalismo, tá? A gente tava usando o nome do Neymar para chamar atenção. Só.
Pode
ser. Mas enfim, por que acontece? A imprensa brasileira atualmente, ela só fala do Neymar. Tudo eles dão um jeito de botar o Neymar, né? Boko Haram mata pessoas na Nigéria. Neymar lamenta no Twitter.
O que o Neymar achou da Bolívia no Mercosul?
Neymar come nhoque no Instagram.
Ele vai querer que eu seja assinado em Santa Cruz de la Sierra, que não tem altitude.
Mas enfim, então assim, quando a imprensa brasileira der alguma barrigada, alguma bola fora, quando ela fala de política internacional, ou seja, algo fora da sua expertise neymarística, aí nós vamos fazer aqui uma breve correção, uma breve chamada de atenção. A de hoje ela é mais simples, mas é uma coisa que incomoda às vezes. Se você, caro ouvinte, tiver o Word atualizado com corretor ortográfico em português brasileiro, se você digitar Mercosul no Word com apenas o M em maiúscula, vai ficar grifadinho vermelho. E a sugestão ortográfica vai ser gravar com tudo em maiúscula. Por quê? Porque o nome do Mercosul é tudo em maiúscula. Mas todos os sites, todos os jornais brasileiros grafam como? Primeiro em maiúscula e depois tudo minúscula. Caso você não saiba do que eu estou falando do caps lock. Né?
Você não está gritando, Mercosul.
Não, não
estou gritando.
Não, mas se você entrar no
site... É sigla.
Além de ser uma sigla, é o nome oficial. Se você entrar no Ministério das Relações Exteriores, entrar no site do Mercosul, você vai ver lá, Mercosul, tudo em maiúsculas. E a imprensa fica grafando errado. O nome do Neymar, eles nunca erram. Inclusive, até grafa Neymar Júnior, né, para diferenciar do Neymar Pai. Né, que está cobrando 10 milhões do Santos.
Muita cara de pau.
Não. Ele está cobrando 10 milhões do Santos por ter embolsado 50 milhões da transferência do Neymar. Só pode ser. Mas, enfim. Então, aí tá aí. O Menino Neymar de hoje é esse. Mercosul, nossos caros ouvintes de todo o Brasil, de todo mundo, de todas as galáxias, é contudo em maiúscula.
Entendeu, garotinho? Vamos agora para a nossa sessão Peões da Semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood.
Bem, o peão isolado não é o Neymar pai, até porque ele não lida com política internacional, mas começa com N também.
É o nosso querido Netanyahu.
Querido pra você.
mas enfim, o Netanyahu aí que conseguiu se isolar na política interna. Eu não vou dizer se isolar, vai, mas na política interna já começa a ser questionado e também na política externa, porque nós tivemos um acordo sobre o programa nuclear do Irã, que Israel não participou, por quê? Porque ou você jogava com as regras do Netanyahu, ou ele pegava a bola e ia embora. Aí mandaram ele embora e compraram outra bola.
Até porque os Estados Unidos podem comprar quantas bolas ela quiser.
Os Estados Unidos é tipo o Kiko, ele ficou ostentando lá a bola.
E o peão promovido...
É o Irã. Que volta aí à sociedade internacional, caso cumpra, né, o que ele aceitou cumprir, deve-se dizer, né, sobre o seu programa nuclear, pode, inclusive os aportes financeiros que vai conseguir resgatar, podem resolver até alguns problemas de abastecimento no Irã, né, nós já tínhamos alguns aspectos humanos sendo influenciados, né, então assim, o Irã passa a retomar prestígio e prestígio político e prestígio econômico também.
Bueno, agora vamos passar para as dicas culturais da semana.
Sétimo selo.
O que tem pra gente nesse final de semana aí de Netflix, hein, Felipe?
É, isso é propaganda, é isso?
Não, não é propaganda.
Você quer descolar uma assinatura gratuita, tipo o Silvio Santos?
Não, eu já uso de uma amiga.
Apologia é crime isso?
Não, não é crime. Ela me emprestou a senha.
Entendi.
Ela paga, ela passa a senha pra quem ela quiser.
É, amiga, sei, dona Maíra tem que ficar esperta, então.
É amiga da minha esposa, inclusive.
Ah, sei. Ó, que pura
você, olho. Você tá sendo leviano.
Enfim, minha dica aí, pensando aí no aniversário tanto da Revolução Francesa quanto nos 200 anos da rendição de Napoleão, recentemente nós tivemos também os 200 anos da Batalha de Waterloo, a minha dica é a minissérie francesa, cujo nome é Napoleão, que quem interpreta o Napoleão é Jean Clavier, tem o Gérard Depardieu, tem o John
Malkovich. Claro que tem o Gérard Depardieu.
Não, tem o John Malkovich, tem a Isabella Rossellini, tem um bom elenco.
Tem aquele ator francês que aparece todo filme.
Se você lembra,
eu não sei o nome dele, mas a cara dele tá em todo filme francês, tem ele.
Filho, a gente tá no rádio, você quer falar da cara do cara no rádio. Mas enfim,
ele tem aquela cara de francês.
Essa é uma dica que tá no blog, inclusive, no canal do YouTube, melhor dizendo, lá tem o link do MDB pro ouvinte que quiser dar uma olhada. Só um adendo, essa série, ela foi lançada no Brasil, tanto como minissérie, e também fizeram uma coisa extremamente porca, editaram as 6 horas da série em um filme de 2 horas. Ficou uma porcaria. Então, se vocês acharem essa versão em filme, não assistam. É desperdício. Se vocês não estão com o saco de assistir a série, não assiste nada. Porque o filme é pior ainda. Mas, enfim, essa é minha dica em minissérie Napoleão sobre a vida do nosso querido Corso.
E a minha dica da semana é... é a música Barbosa, do músico uruguaio Tabaré Cardoso, em homenagem justamente ao falecido ontem, o Gigia, que fez o gol mais importante da história do futebol mundial. Só isso.
Do futebol mundial?
Mundial.
Não foi do futebol uruguaio?
Não foi do futebol uruguaio, foi do futebol mundial.
Meu Deus!
Eu banco.
Meu Deus!
Eu tô bancando essa declaração.
Mas, enfim, você quer recitar uma eulogia pra ele?
Não, nunca, tudo que eu fosse dizer não ia ser... Não ia chegar à homenagem que ele merece.
Entendi. Que bonito. Então,
isso.
A gente já tá nos encerramentos, é isso?
Já estamos nos encerramentos.
Enfim, mandar
que descanse em paz, viu, Dom Alcides?
Mandar um abraço aí pra todos os nossos ouvintes. Né? E uma coisa, assim, um outro ouvinte comentou, né? Como é que eu faço para entrar em contato com vocês? Porque o que acontece? Tem o post na Central 3, tem o post no blog do Xadrez Verbal, tem a página do Facebook do Xadrez Verbal, tem o Twitter do Xadrez Verbal, tem o YouTube do Xadrez Verbal. Vocês podem entrar em contato com a gente por qualquer uma dessas plataformas, fiquem à vontade. O que for direcionado a Matias, qualquer coisa, eu repasso para ele, especialmente se for elogio sobre o corpo sensual dele. Porém, caso vocês queiram uma outra forma de entrar em contato com a gente, também tem um e-mail, xadrezverbal@gmail.com, xadrezverbal tudo junto, xadrez com X, tá? Eu falo isso porque já caíram no blog procurando no Google por xadrez com CH, mas xadrezverbal@gmail.com. Vocês podem mandar comentários, sugestões, críticas, nudes, mas enfim, fiquem à vontade. Então aí no nosso encerramento, é isso aí, meu muito obrigado, valeu, novamente agradecendo a oportunidade do pessoal do Jovem Nerd, até semana que vem.
Até a próxima semana, então vamos ficar aí com Barbosa, na voz de Tabaré Cardoso. Hasta!
se devolveu a cúria pé. Lançou longo, vai correndo o ponteiro Dídia. Vai avançando pelo bico da área. Entrou pela área. Apontou, atirou. Gol! Gol do Uruguai. Dídia. Gol do Uruguai. Dídia. Barbosa se atirou e a bola escoou. Rente a parida esquerda da linha de fundo. Barbosa, Barbosa, Barbosa.
La noche está de luto, la fiesta terminó, el mundo no comprende qué pasó con el campeón. La calle está desierta, el sueño se perdió, el llanto de es un montón de maldición. Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Un viejo vaga solo, la gente sin piedad señala su fantasma sin edad por la ciudad. Su sombra corta el pasto en el Maracaná, repasa la jugada en soledad mil veces más. Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. Condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir.